Meu querido amigo, chegamos ao fim desta série. O livro de Apocalipse, através de vários símbolos e visões, mostra o caminho da história, desde os dias dos apóstolos até a volta de Jesus. Por meio das sete cartas escritas às sete igrejas, o Apocalipse revela a história gloriosa da era cristã, assinalando suas faltas e prometendo galardão aos vencedores. Nessa profecia, vemos o amor e o interesse de Deus por seu povo. Já os sete selos descrevem a história da era cristã, expondo o triste processo da apostasia, e terminam com a intervenção divina, pondo fim ao pecado. As sete trombetas referem-se a acontecimentos da história militar que se relacionam com a Igreja de Deus. As quatro primeiras trombetas mostram a desintegração do Império Romano, fustigado pelas tribos bárbaras, tanto no Oriente como no Ocidente. Desintegrou-se o Império Romano e assim preparou o caminho para o estabelecimento da Roma religiosa, Roma papal. Os livros de Daniel e Apocalipse profetizam que esse poder religioso perseguirá os crentes por um espaço de 1260 anos. As trombetas quinta e sexta descrevem a investida das tribos maometanas contra o cristianismo. A sétima trombeta apresenta o tempo do fim, depois que o povo de Deus proclamar o Evangelho eterno e a mensagem dos três anjos a todo mundo, será o momento em que as nações estarão iradas e o Senhor virá destruir os que destroem a terra e dar o seu galardão aos fiéis. Durante a sétima trombeta, João diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, referindo-se com isto ao lugar santíssimo, pois era ali que ficava a arca. Ali Jesus entrou, ao se completarem os 2300 dias, em 1844. Quando Cristo deixar o lugar santíssimo, então terá terminado o juízo investigativo. A sua obra mediadora e o tempo de graça terão chegado ao fim. E terão lugar então as bodas do Cordeiro. O Apocalipse fala de duas grandes ceias. Uma é a grande ceia de Deus, que se refere ao castigo dos ímpios. O Senhor aparece montado num cavalo branco. Seus olhos aparecem como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Ele vem seguido pelos exércitos que há no céu, todos montados em cavalos brancos e vestidos de finíssimo linho branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor de Senhores. É isso que diz Apocalipse. Então, são convocados todas as aves dos céus para que comam as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. Esta visão significa a morte de todos os que não aceitaram a Cristo. Esses pecadores não poderão resistir à presença do Senhor porque não se prepararam para recebê-lo. No final do milênio, finalmente, eles serão destruídos total e definitivamente pela segunda morte, de onde nunca mais ressuscitarão. Terá lugar então a festa, a segunda festa, a festa das bodas do Cordeiro, que desposará sua igreja vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja, querido, é objeto do grande amor de Jesus, assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus está cuidando do seu povo. Cristo nos escolheu antes da eternidade. E quando Jesus se tornou carne, concretizou o compromisso de amor de parte do Senhor para resgatar-nos e constituir a igreja, sua esposa pura e santa. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus conquistou o direito de receber sua igreja como esposa. aquel que nos ama y pelo seu sangre nos libertó de nuestros pecados. O Señor subió al cielo para preparar lugares en la casa del Pai e interceder siempre en favor de sus hijos. La iglesia es justificada por la gracia de Dios mediante la redención que está en Cristo Jesús. Sobre cada creyente que acepta por la fe está el don del perdón. Jesús aplica su gracia, sus méritos, y su sangre deja limpo el ser humano de cualquier culpa. Mas una vez terminada la obra intercesora de Cristo en los cielos, Él finalmente se presentará diante del Pai, que le dará dominio, gloria y el reino terrestre. En ese momento, remidos cantarán, alegrémonos, exultemos y démosle gloria, porque son llegadas las bodas del Cordero, cuya esposa a sí misma ya se atavió, ya se preparó de noiva. Los primeros 8 versículos del capítulo 19 de Apocalipsis transcribe alegría sublime con aleluyas y louvores al Cordero que venció. Él recuperó todos los poderes que el enemigo tinha usurpado. La grande ceia de las bodas del Cordero acontecerá en la casa del Pai. Jesús llevará a su iglesia para participar de la mayor y más emocionante festa del universo. Jesús, durante la Santa Ceia de sus discípulos, pensando en ese día, declaró: y digo vos de esta hora en diante, no beberé de este fruto de la videira, hasta aquel día en que he de beber de nuevo con vos en el reino de mi Pai. Há también un lugar para você entre los fieles que participarán de la ceia das bodas do Cordeiro. O Espíritu y a noiva dicen: ven. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha e beba. Ah, querido amigo, o sofrimento, a dor e a morte que nos atormenta nesta vida está chegando ao fim. Finalmente, estaremos reunidos na grande ceia das bodas do Cordeiro. Eu quero ver meu Pai ressuscitado naquele dia. Eu quero ver naquele dia amigos que a morte os arrancó de mí. Yo no quiero más este mundo de miseria, de dolor, de sufrimiento. Yo no quiero ver más personas desesperadas, atormentadas, mergulhadas en las drogas, casamentos desfeitos, hijos abandonados, crianças que no tengo que comer, una sociedad injusta. Yo estoy cansado de todo eso. Y este libro maravilloso, el libro de Apocalipsis, me muestra que, embora hoje pareça que Deus não se preocupa com isso, Deus está preocupado, sim. Estamos chegando ao fim da história humana. Breve, a história do pecado chegará ao seu fim, acabará tudo. E nós viveremos num reino eterno que não acaba nunca. Eu quero dar a você as boas-vindas para esse reino. Eu quero convidá-lo. Chegou o momento de tomar sua decisão. Não é um assunto de pertencer a uma igreja ou a outra, não. É muito mais do que isso. É um assunto de vida ou de morte. De seguir a Jesus ou seguir o dragão. Qual será a sua decisão? Eu estarei orando para que Deus o ajude a decidir certo. Um grande abraço para você.